Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão. Seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Rodada 9 do Campeonato Brasileiro chegando. Temos aí torneios de seleções acontecendo, começou a Eurocopa, essa semana começa a Copa América, mas felizmente ou infelizmente, né, o Brasileirão não para e muita coisa aconteceu nesse fim de semana que a gente vai tentar resumir aqui bem condensadinho para você. É o resumo do fim de semana chegando, jogos da semana. Tivemos um clássico majestoso, 2x2 entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Toda emoção ficou no primeiro tempo, com São Paulo ficando na frente e o Corinthians empatando com golaço. Era só assim, São Paulo na frente, Corinthians empata com golaço. Carlos Miguel, goleiro do Timão, que está em vias de ser negociado para fora do país, fez uma defesaça que garantiu um empate para o Timão. E o Carlos Miguel também protagonizou uma treta nas redes sociais, marcando o jogador Luciano do São Paulo como otário em uma foto publicada no Instagram. O atacante tricolor respondeu um post dizendo que ele era inexperiente comparado a ele. Bem birra de quinta série, né? Quem também agiu como moleque de quinta série foi o Felipe Melo e o Guga, após a derrota do Fluminense para o Atlético Goianiense de virada no Maracanã 2x1. No fim do jogo, o Felipe Melo empurrou um assessor do Dragão que comemorava a vitória, enquanto o Guga empurrou um cinegrafista da Globo que filmava o banco de reservas. Agora, além do Z4, o Flu pode perder os dois com suspensão. Muito esperto, viu? Clima tenso entre os brothers, os treinadores e a equipe de arbitragem. No empate entre Flamengo e Atlético na Liga Arena, Cuca foi expulso após o gol de empate do Flamengo, que estava perdendo até o finalzinho da partida. O treinador questionou a quantidade dos acréscimos e tomou vermelho. Na saída, deu um beijo no rosto do Bandeira, que coisa linda, né? Além dele, Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, levou vermelho após a vitória por 2x1 sobre o Juventude, em que seu time jogou boa parte da partida com um a menos. Só que não teve bitoca aqui, ele foi bem discreto na discussão com o juiz, deve ter falado uma barbaridade, mas com aquela fineza que ele é costumeira dele. O técnico Petit, do Cuiabá, foi expulso ainda com o jogo rolando, quando o treinador retardou o reinício do jogo e gerou confusão com o jogador Kaiser do Fortaleza. Porém, esse foi o único momento de chateação do torcedor do Dourado, já que o time da casa recebeu o Fortaleza e aplicou 5 no Lion, sendo 4 apenas no primeiro tempo. Esse foi o maior placar feito pelo Cuiabá na elite do nosso futebol. A jovem torcedora Mirella viralizou com a camisa do Fluminense porque ela disse que era na verdade vascaína. Não sei se você viu essa parada. Por conta disso, ela foi convidada a assistir o jogo entre Vasco e Cruzeiro em São Januário, ganhando a camisa do time do coração. Pena que Vasco e Cruzeiro ficaram no empate em 0x0. Ou seja... E olha que combo maneiro, a gente vai emendar a vaia com o momento voz da rodada. Nós vamos ouvir as entrevistas da Mirella, tanto a entrevista que foi dada antes do jogo, Fluminense Atlético Goianiense, né, que o repórter do Sport TV flagrou a família, fez a pergunta para a Mirella e ela falou que, na verdade, ela era torcedora do Vasco e estava usando a camisa do Fluminense. E o segundo áudio, um pouco maior, dela em São Januário, com a mãe, explicando um pouco essa história antes do jogo Vasco e Cruzeiro. Uma história muito bacana, muito legal, que nós vamos ouvir agora os dois áudios da Mirella, um no jogo do Fluminense e outro no jogo do Vasco.
Eu encontrei uma família aqui, ó, o Brunão trouxe ele e mais 5 pessoas. Tem 2 afilhadas dele que vieram ver o jogo pela primeira vez no Maracanã, certo? Mas você já tá com a camisa do Fluminense, aí você torce pro Fluminense?
Não.
Que time é o seu?
Vasco.
Você torce pro Fluminense?
Não.
A Mirella e a mãe dela, Ellen, estão aqui comigo hoje. Hoje ela tá com uma camisa bem diferente. Vou perguntar para você respondeu ontem. Qual é o seu time do coração?
Vasco.
Por que que você estava vestindo uma camisa do Fluminense ontem? Só lembrando, pessoal, que ela estava com o padrinho, né, Ellen? Não estava com a mãe é vascaína. Quem colocou aquela camisa do Fluminense em você, Mirella?
Meu Dindo.
E aí, como é que você se sentiu?
Ah,
Por que você colocou? Porque ele falou o quê?
Porque ele falou que não ia mudar meu time, eu coloquei.
Aí você colocou, tudo bem, né? Mas agora você ganhou uma camisa do Vasco, do seu time do coração, e pela primeira vez você tá em São Januário. Como é que você tá se sentindo com essa camisa, Mirella?
Muito bem.
É mais bonita essa?
Mais bonita.
E quanto você acha que vai ser o jogo aqui hoje?
Acho que vai ser 2-1.
2-1, Ellen? Você é a vascaína, por isso que a Mirella é vascaína. Que história foi essa?
É, na verdade toda a minha família é tricolor, o pai dela é flamenguista, e ela resolveu seguir comigo, só nós duas vascaínas.
E você já tinha prometido trazer a Mirella a São Januário, acabou ela te trazendo porque vocês foram convidadas. Como é que vocês estão se sentindo aqui?
Olha, foi tudo muito rápido, eu acordei com esse convite e a gente ficou muito feliz. E eu, assim, ela me trouxe, né, e tá curtindo muito.
O que que você achou dessa história do padrinho colocar uma camisa do Fluminense nela?
Ah, tudo bem, assim, como todo mundo é tricolor, a gente costuma dizer que é o nosso segundo time, a gente fica feliz por eles também.
Mas não vai, ela não vai levar pra lá, né?
Ah, não, não vai mudar.
É isso, pelo menos rivalidade em família, mas saudável, né, Luiz? Aqui, a Mirella se sentindo em casa aqui em São Januário, vai curtir o Vascão hoje, eu volto com você.
O Botafogo segue líder da competição, vitória sobre o Grêmio por 2-1 no Espírito Santo, mando de jogo do Imortal. Os gols do Fogão foram comemorados pelos torcedores, mas não pelos jogadores. Cuiabano fez o primeiro e, como foi lei do ex, não comemorou em respeito ao ex-time. Já Júnior Santos, que teve seu contrato renovado, não celebrou o gol da vitória do Fogudo em respeito ao companheiro Tiquinho Soares, que perdeu o pai nessa semana. Quem celebrou muito o gol foi o treinador Thiago Carpini, já que o Vitória conseguiu a primeira vitória na competição. 2-1 Internacional em casa com o gol da vitória no finalzinho. Falando em clube baiano, o Bahia segue perto dos líderes. Empatou com o Criciúma por 2-2 no Heriberto Hilsen. De destaque nesse jogo foi a proeza do goleiro do Criciúma, Gustavo, que foi expulso por fazer cera. E no intervalo de 2 minutos entre os cartões, ou seja, fez a cera, tomou amarelo, continuou fazendo cera, tomou vermelho. E se você acha que esse era o recorde dessa edição de expulsão mais rápida, o Hulk não deixou nenhuma sobrinha, perdão pelo trocadilho. Na vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o Atlético em plena Arena MRV, Hulk tomou um amarelo por reclamação, seguiu reclamando e imediatamente após o primeiro amarelo, tomou o segundo e o vermelho. O juiz mal abaixou a mão do amarelo e subiu de novo para expulsar o Hulk. E ele, obviamente, saiu irritado, esbravejando inclusive para a câmera de transmissão. Uma cena bem The Office. O clima no estádio ficou pesado, principalmente depois dos 3 gols verdes, com muito xingamento para a arbitragem e objetos arremessados nos jogadores visitantes. Mas talvez clima não tão pesado quanto ficou a torcida do Palmeiras e a do Cruzeiro com o caso do Dudu. Você deve ter visto essa bomba que deu no sábado. Um anúncio bombástico que ninguém esperava que Dudu seria jogador do Cruzeiro. Em seguida, no domingo, o Dudu, depois de uma reunião com a Mancha Verde e tudo mais, decidiu que tinha desistido de sair. E foi ele, Dudu, que pediu para sair. No dia que estamos gravando, segunda-feira, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou que o negócio estava feito. O Cruzeiro, o Dudu e o Palmeiras acordaram que, se acontecer, só faltava a assinatura do Dudu e ela esperava que ele cumprisse o que tinha sido acordado. Mas, no fim do dia, tanto o Cruzeiro quanto o Dudu disseram que o negócio estava desfeito e ele fica no verde. Muito desorganizado, né? O Dudu conseguiu se queimar nas duas torcidas que gostam dele. Muito inteligente. No meio da gravação saiu o gol da vitória do Palmeiras, 4-0, gol do Flaco Lopes, tá? Essa foi a rodada 9, resumão rápido aqui dos jogos pra você, da rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Bragantino 2, Juventude 1, Fluminense 1, Atlético Goianiense 2, Vitória 2, Internacional 1, Corinthians e São Paulo 2-2, Atlético Paranaense e Flamengo 1-1, Grêmio 1, Botafogo 2, Vasco e Cruzeiro 0-0, Cuiabá 5, Fortaleza 0, Criciúma e Bahia 2-2, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4. Classificação do Campeonato Brasileiro está desse jeito aqui. Alguns jogos já foram feitos, mas ainda tem times com jogos a cumprir, jogos a menos. O G4 está assim: primeiro Botafogo com 19, segundo Flamengo com 18, mesma pontuação do Bahia em terceiro, fechando o G4, Atlético Paranaense com 17 pontos. Também com 17, mas em quinto, o Palmeiras. Fechando o G6, São Paulo com 15 pontos. Na zona da Sul-Americana temos Bragantino com 15, Cruzeiro com 14 e um jogo a menos, Atlético Mineiro com 13, um jogo a menos, Internacional com 11, dois jogos a menos, Juventude e Fortaleza com 10 pontos e ambos com um jogo a menos. Atlético Goianiense com 8, Cuiabá, Vasco e Corinthians com 7 estão fora do Z4, mas perigando entrar. Zona ocupada nesse momento pelo Grêmio, que tem 6 pontos e 2 jogos a menos. Criciúma também com 6, também com 2 jogos a menos. O Fluminense com 6 e o Vitória com 6. Ou seja, os 4 times do Z4 têm 6 pontos. Olha que loucura. A próxima rodada do Brasileirão acontece já quarta-feira, dia 19, e quinta-feira, dia 20. Os jogos são os seguintes. Botafogo e Atlético Paranaense do Nilton Santos, às 7 horas. Mesmo horário de Atlético Goianiense e Criciúma, esse jogo no Antônio Ascioli. 8 da noite na quarta, São Paulo e Cuiabá no Morumbi, Fortaleza e Grêmio no Castelão, Juventude e Vasco no Alfredo Jaconi. 9:30 da noite, 2 jogos fecham o dia, Internacional e Corinthians no Orlando Scarpelli, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Dia 20, quinta-feira, os 3 jogos restantes, 6:30 da noite, Vitória e Atlético Mineiro no Barradão, Flamengo e Bahia no Maracanã, Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque. E esse foi o AG Placado Brasileirão. Sempre deixa esse recado. Crítica, sugestão, como fazer esse programa ser melhor para você? É muito fácil, é só deixar seu comentário lá no nosso site arenageral.com.br. Lá também você conhece o nosso trabalho um pouquinho, né, com o lado B do esporte. Também você pode deixar o comentário lá no canal Esquis, que é onde esse programa é veiculado junto com as outras produções da Combo Conteúdo. E é muito fácil. Como você faz no YouTube? Deixe seu comentário lá. Além disso, se inscreve se não for inscrito. Deixe o gostei para que o YouTube saiba que esse conteúdo pode chegar a mais geraldos. Compartilhe com os amigos. Não deixe de marcar o sininho para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas da Combo Conteúdo. Beleza? No mais, é isso. Nos vemos na próxima terça com mais uma rodada do Brasileirão de fim de semana. Abraços a todos. Até a próxima.